Começa agora mais um Iradex Podcast, o lugar de coisas boas. We don't have to worry about nothing. We got the fire and we burn in one hell of a something. They're gonna see us from outer space, light it up. Like we're the stars of the human race, human race. When the lights turn it down, they don't know what they heard. Strike the march, play it loud.
Começando mais um Iradex.
Se eu tivesse grávida,
podcast.
Eu adoro os convidados sempre se assustam.
Sempre.
Eu levei um susto agora.
É isso aí, a intenção é essa. Muito bem, Caio Anderson, de volta, Iradex.
E aí, senhor Rafael?
Tá bem? Orlando tá quente, viu, cara? Tava.
É, já voltou, né?
É, já.
Confusão, cara. Essas viagens, podcasts gravados.
Isso aí. Caio, adivinha quem é que tá de volta hoje, Caio, Piradex?
Quem?
Adivinha?
Não sei.
A queridinha.
Ô, besteira.
Entendi.
Você se falando isso aí, daqui a pouco o pessoal vai pegar abuso de mim.
Eu quero, é a intenção. Só eu posso amar. Tudo bom, Lívia Lopes?
Tudo bem, Rafa, e você?
Tá. Rafa, quem é esse?
É tu. Não. Só te chamar de PH. Ah, é PH.
É PH.
Aqui é PH. Tudo bom, PH?
Tá bem? Vai trazer coisa...
Só é Rafa no outro cômodo. Nesse cômodo aqui...
Entendi. É aqui, PH. Aqui no estúdio é diferente.
É PH.
E uma estreia, Caio Anderson?
Opa! Eita.
Não é tu a estreia.
Não,
é porque tu falou opa.
Desculpa, é que o opa só é pra quando me chama, desculpa. Então,
uma estreia, Caio Anderson.
Não, essas piadas com Caio,
é porque foi sem querer.
Muito velhas,
não é porque foi sem querer.
Que isso não se repita.
Leonardo Leitão.
Oh,
palmas.
Léo.
Alô, povo.
Aí, ó.
Já começou com
o jargão. Que eu não tenho mais, ele já chegou.
Já
com
tem
uma
loura, equivalente ao olá.
Cara, veio exatamente do pequeno Zé Wellington, velho.
Foi? É isso aí. A gente tá fazendo uma trupe de convidados aqui, Caio, que são pais.
Ah, né? Verdade.
Só
né,
pode
cara?
Aqui convidado que tem filho. Então tu tem que começar a providenciar aí. Viu? Tu e o Gabriel tem que dar um jeito aí.
Agiliza, né?
Cara, não dá. Eu e o Gabriel fazer um filho, cara?
Juntos, se possível.
Pois é, difícil.
Adota, gente. Adotar, não estão brigando aí pra adotar.
Aquele do Schwarzenegger, pô.
O Júnior.
Júnior.
Seria bonitinho, Caio.
Né? Ah,
seria.
Sei, cara,
e nasceu o meninozinho com os cabelinhos arropiadinhos, assim, né? Meio nerdzinho.
Assanhado.
É, escutando música e lendo um livrinho, né?
E trazer ele pra cá pra ele chorar no microfone.
Mas enfim, que pena, a gente não tem o Gabriel hoje.
Mas quem é Leonardo Leitão?
Quem é Leonardo Leitão? Leonardo Leitão.
Ah, sou eu. Cara, eu sou um pequeno ouvinte do Iradex. Tô muito feliz de estar aqui com vocês. E eu acho que eu vou ajudar um pouquinho a dar umas cutucadinhas depois que eu soube com o tema que vai ser indicado hoje. Fiquei bastante feliz. Tanto pela indicação, quanto estar aqui com vocês e eu...
Tá amando?
Cara, eu amo muito, velho.
Cara, o Léo é um fofo, né, cara?
Eu amo
só esperando
muito,
a deixa.
É, Léo é.
Não, eu já cheguei aqui falando com a Lívia, perguntando quando é que vai virar o pequeno PHzinho. Então, velho, é muito bom amar demais.
É muito vocês amar, né?
Vocês que vieram agora de viagem, sabem o quanto é bom amar fora e vim com o coração explodindo.
Ai, meu Deus.
De amor.
Velhão. Então sim, tô amando.
Só não foi
e amando estar aqui com vocês.
Só não foi tanto amor porque o quarto é quadro, pô. Mas enfim. Caio, antes, se quiser entrar em contato com o Iradex, Caio, pelo Facebook.
É facebook.com/iradex.
Twitter, que muda bastante.
twitter.com/iradex.
Pelo e-mail.
podcast@iradex.net.
Certo, e pelo WhatsApp.
Eu tenho que abrir, tá anotado aqui, 85-9760-1578.
Repete.
85-9760-1578.
1578.
É, das últimas edições pra cá, até porque foram muitas edições, né, tá tendo muita mensagem, só que o pessoal tá esquecendo de colocar o nominho e a cidadezinha.
Uhum.
Eu peço que coloque pelo menos o nome. E, se possível for, grave áudio.
Manda mensagem de áudio.
No final, né? Aqui.
O WhatsApp é fácil e tal. Dá pra mandar até enquanto tá dirigindo, escutando, pega o celular. E aí, mano, gostei disso aí
e
tal.
É, e pode
tá
ser bruto. Cara, eu não gostei dessa porcaria, não. Pode falar.
Pode.
Né? Só não fale no banheiro, porque eu vou saber por conta do eco que você vai estar cagando.
É complicado,
né?
Banheiro. É.
Então não
sempre
faz.
Sempre entrega.
É, o banheiro é de lascar. Mas então tá aí, o WhatsApp, 85DDD 9760 1578. Entre em contato, se possível, por áudio. E deixe seu amor pelo Iradex. Só não deixa amor pro Lívia Lopes, porque não pode.
Ai, por quê, mano? Deixa ser possessivo, gente. Deixa o povo me amar. Deixa o mundo me amar.
Todo mundo ama o PH Santos. PH Santos é querido.
Assim, né?
PH Santos. Aí só ele pode ser estrela. Só ele tem que brilhar e tal, virar camisa pela Pauta Livre News, não sei o quê. Mas a Lívia não. A Lívia não pode, não.
É, mas já tem fãs do DJ Caio.
DJ Caio é.
Ele tem que tirar de cima dele sempre. Ele não sabe lidar com isso.
Léo, anda de ônibus?
Não.
Faz tempo, né?
Faz um tempo.
Ô, amigão, eu indico que você volte a andar de ônibus, porque se você pegar o Antônio Bezerra Papicu, tem um trocador lá que é fã do Caio.
Tá bom.
No terminal Lagoa e no ônibus que faz Lagoa Parangaba, tem fã do Caio.
Como é que tu tirou isso, rapaz?
Inclusive.
Ele tá andando de ônibus escondido de tu, viu,
Lívia?
Né? Eu não sei qual é essa história aí.
Não, mas
de
o pessoal do metrô também mandou um abraço pra ele.
Ah, muito obrigado.
Pessoal do metrô de Fortaleza, rumo Maracanaú. Na estação Benfica, o pessoal da estação Benfica.
É a estação Benfica.
É, um abraço.
Hoje eu vi o metrô passando, eu disse: caramba, tem metrô em Fortaleza,
metrô em
né?
Fortaleza,
cara?
Exatamente. Nunca os ouvintes de São Paulo nunca... vão estar achando, mas por quê, né? A surpresa.
É porque vocês não sabem que a gente passou 20 anos com essa obra rodando.
27.
E não tá pronto.
27 anos.
E ainda não tá pronta, diga-se de passagem.
Já tem a estação Benfica.
É.
Tá liberado.
E só, né?
É. Né? Então é isso aí, Caio. Vamos pro assunto já? Já
pode
tem
ser.
Música pra ir pro assunto, pra gente ir cantando?
Pode ser.
Ó, só uma coisinha, viu? Essas musiquinhas aqui, eu nem acertei isso com o Caio, era pra eu ter comentado antes, mas essas musiquinhas, o ouvinte pode sugerir, não pode, Caio?
Pode, pode sim.
Não é interessante o rapaz que o escutador sugerir?
Exato.
Bota a música pra iniciar, que a gente deixa rolar um pouco mais, e a música do final, manda aí o WhatsApp.
Acho que já deu pra sacar Twitter. Mais ou menos o tipo de coisa que a gente toca aqui, que é de tudo.
É,
quase.
Só não pode ser funk, falando essas coisas assim, mas de vez em quando pode
eu
até
botei
ser, né?
Ai, hoje
o próximo, eu vou
quase que funk, viu?
Popozuda, viu?
É ostentação demais botar funk aqui.
Não, botei a MIA lá, que é quase que funk, a Mia lá, aquela meninazinha que flerta com os funk e tal. Quase
não sei
isso.
Não, que é isso aí.
Vai tocar.
Mas enfim, vamos lá, prepara a música aí pra subir. Hoje tá bem Live and Love esse podcast.
Tá tudo.
Até parece.
Sobe o som, Caio. Iradex Podcast.
Eu adoro.
E eu sempre peço. A Lívia virou o rosto, começou a mexer no pezinho ali. Aí, pra prestar atenção. Já falei como é que é o nome disso. Como é que é o nome disso, Caio? Estímulo cardiovascular.
Estímulo cardiovascular. Falou mesmo,
né? Caio Vascular.
Não lembro, mas
falei umas 6 edições atrás. Caio, antes, indicação. Indicação de quem, Caio? Tu que é o palteiro?
Hoje, a gente vai começar pela indicação de uma pessoa que é.
Indicação,
a popular,
na verdade, é
uma
indicação.
Que
é dupla, né?
É, né?
É dupla.
Verdade.
Double indication.
Então bora lá. Eu vou passar a indicação pros que não estão aqui todos os episódios. pra começar. Senhora Lívia Lopes.
Oi.
E senhor Leonardo Leitão.
Alora.
O que é que você vai indicar pra gente, Lívia?
Finalmente, vou indicar...
Vai,
Orphan
fala,
Black.
Ixi.
E ela tava guardando isso.
Eu tava guardando dentro do bolsinho do meu coração.
Mas não tinha um dia que eu não me deitasse naquela bendita cama do quarto aqui ao lado. Orphan Black, eu vou quando? Iradex. Quando é que é? Iradex.
Mas eu não, né, peço assim.
E hoje, né? Hoje é a gravação, mas só que ela tá uns dois dias falando pra tu, ó, amanhã vai ter vai gravação do Iradex.
A gente nem tá com problema. A gente tá gravando. Tempo antes, né? A gente já tá com um episódio suficiente pra todo o período de viagem,
dá pra fechar
de volta,
um ano,
cansado, descanso. Mas a gente teve que gravar esse e botar até na frente de outros que vão, que já foram gravados anteriormente, porque a Lívia tinha que falar de Orphan Black.
Por que você falar, tinha que falar? Tenho que me libertar.
Por quê? A expectativa tá alta, viu, Lívia?
Por quê? Presta
não,
mesmo?
Não, a expectativa quem quer é você, meu filho.
Presta mesmo isso?
Orphan Black presta.
Por quê?
Orphan Black, viu, Léo? Tu que assistiu também. Devorei Orphan Black.
É,
não
livro?
Só a primeira, quanto a segunda temporada. É uma série. São duas temporadas já. Primeira série tem 10 episódios, já tá no Netflix. Você pode começar a assistir hoje. E Orphan Black fala sobre... Trata a vida de uma menina chamada Sarah. Sarah é uma menina que retorna à cidade natal. Enquanto ela está no metrô... Uma outra mulher se suicida.
Comete suicídio.
Comete suicídio.
Certo.
E quando ela vai ver, era idêntica a ela. E ela tava no pior, tava precisando de dinheiro, precisava...
Eu tenho um amigo, desculpa, é um parênteses que eu preciso.
Pode
tem
fazer.
Um amigo meu que é igual a minha tia Terezinha.
Será que ele é clone?
Eu trabalho com um amigo. Eu todo dia eu falo, ele olha pra mim e eu falo pra ele, cara, tá igual
a
minha
tu
tia Terezinha.
Pede a benção, não, quando ele pensa.
Não, mas sempre eu olho assim, caraca, é igual a tia Terezinha. E depois do Orphan Black eu comecei a acreditar nessa semelhança aí.
Pois é, e a Sarah, ela tava no pior, tava precisando de dinheiro pra melhorar a vida dela, a vida da filha.
A Sarah que tem, viu lá a mulher.
Que viu a mulher se matando.
Que é igual a ela.
Que é igual a ela. Tá. E ela pensou, por que não pegar o dinheiro dessa mulher? Tô precisando, descobriu que a mulher tinha dinheiro.
Quem nunca, né?
Vou assumir a identidade dela. Só que o objetivo dela era assumir o dinheiro, né?
Uhum.
Só que ela se viu envolta numa trama, uma mulher que nem a ela, então, que nem ela, né? Então ela assumiu o dinheiro, assumiu a identidade, assumiu o trabalho, assumiu o namorado. E quando ela se viu, ela já tava num jogo que ela já não podia sair mais, né? Então ela foi se envolvendo. E no decorrer dos episódios, ela descobre mais mulheres iguais a ela, né?
Meu Deus,
mas
já no primeiro episódio.
Já no primeiro também ela descobre. E ao decorrer da série descobre outros.
Gente.
Tá, e você pode imaginar que é logo no primeiro episódio a chibatada, né?
É. A primeira temporada é uma chibatada mesmo, porque não para, né, Léo?
É
uma surpresa após a outra, e quando você pensa que não vai mais aparecer nada, aparece.
Entendi.
Então.
Então, assim, Léo, ela é anti-herói? A Sarah? Porque ela assume a vida de outra pessoa, né?
Cara, ela é tanta coisa.
Ela é muita coisa.
Ela é tanta coisa na série. Que...
Além de ter outras iguais a ela na aparência, ela também não é só uma coisa, é isso?
Não, a gente... No começo a gente acha que ela é o principal.
Ah.
Mas até uma coisa que eu queria perguntar pra Lívia é... A Sarah é o principal? Eu não sei se ela é principal. Você acha isso? Porque... É tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, outras sobressaindo, que é muito intenso o que acontece, principalmente na primeira temporada.
É.
Quando vai aparecendo cada
clone, né?
Sarah. É.
Uhum. E tem várias Sarahs,
eles
né?
Eles ficam tem a Sarah... falando e rindo, assim, olhando assim.
É,
pro...
tá tipo... É. Você sabe do que eu tô falando.
Cara,
né?
Que eu não quero levar uma... Eu não quero levar uma metralhadora de spoiler aqui no meu ouvido. Mas é porque é mais ou menos isso. O impacto... Eu lembro quando eu pedi uma indicação. Eu tava lá na empresa, olhei pras meninas que trabalham comigo e eu cheguei...
O Leonardo, empresário.
Empresário.
Obrigado.
Importante. É um dos homens mais importantes aqui das
comunidades. Ô, Vanta.
É, tipo, como é que é aquele cara da África?
Ele é o Nizanganai. Nizanganai de Fortaleza.
Chavenato, Cearense. Vai.
Eu perguntei lá pra equipe uma série pra mim indicar. E três pessoas de supetão chegou Orphan Black. Aí eu, pô, tava vendo Netflix, a capinha parece aqueles negócio de Revenge. Assisti Revenge, primeira. Quando eu fui ver o primeiro episódio de Revenge, nossa senhora. Então, demorei um pouco, mas eu ia começar exatamente dizendo como a Lívia disse que
eu até fiquei, o Rafa vai e fala, porque você vai começar a falar, você não sabe por onde é que você começa.
Não sabe.
Aí você fica assim, meio a palavra presa, né?
Tá, o Léo deu uma pista aí de uma pergunta que eu queria fazer. É, mas sempre eu faço essa pergunta, não, porque tem muita, eu não tenho, mas tem muita gente que tem esse preconceito. É sério de menina? Quando eu digo sério assim, menina não, sério de mulherzinha assim. É,
não acho.
É novelesca?
Não, não acho uma série de menina. Tu acha?
Não, de forma alguma. Eu comecei achando que seria uma série de menininha quando eu vi e achei muito bom por ter uma heroína ou anti-heroína mulher. E o grande destaque é a mulher nesse seriado.
É verdade. E deu até um parênteses pra eu falar aqui da atriz principal, né, da Sarah, que é a Tatiana Maslany. Que a Tatiana, na primeira temporada, ela faz nada mais, nada menos do que o papel dela e mais de quantas? Seis?
Seis.
Só que são todas diferentes.
Mas ela que faz, né? Tipo Ed
Buff? Ela que faz. Gente, eu juro pra vocês. Eu, viu, Léo? Eu assisti...
Tem a versão... Tem o vô dela que peida, a avó que cozinha e fica falando palavrão, Ed Buff.
Porque assim, são vários clones. Tem a clone policial, tem a clone dona de casa, entre outras, né? E eu juro pra vocês que eu assisti, quando chegou assim no quinto episódio da primeira temporada, eu entrei na internet e fui procurar se a atriz, se ela não tinha irmã gêmea, porque eu não tava acreditando. Eu já falei isso pro Rafa várias vezes. É incrível como ela muda de sotaque, de... Toda pessoa tem um tico, né? Uma mexe no cabelo, outra pisca o olho demais, outra fala rápido. É incrível como cada personagem tem um tiquezinho individual, sotaque diferente.
É isso que eu perguntei.
É um absurdo. Inclusive, eu até abri um parênteses pra falar do seu amigo.
Do Lucas Radael.
Lucas Radael, ele tem deficiência visual.
Não, ele não tem problema.
Ele não gosta,
dizer que
né?
É cego.
Pronto, o Lucas Radael é cego. E ele assistiu ao Orphan Black e ele falou que ele conhecia as personagens pelo sotaque.
Uhum. Caramba!
Pela voz.
Eu achei incrível.
Pela velocidade delas falarem, pelas palavras, porque é muito mais que sotaque, né? As palavras que se utiliza, né? Pra definir algo e tal. Então ele disse que consegue. Lógico que ele não é tão rápido e ágil quanto a gente, né?
Uhum.
Demora um pouco a saber que é a mesma pessoa, mas depois que sabe, ele consegue enquadrar direitinho.
É absolutamente incrível. E essa atriz, a Tatiana, ela tem 27 anos, viu, gente?
É incrível. Ela é canadense, incrível. Né?
Ela é canadense. E eu sou a psicopata da série quando eu gosto, né? Eu vou pesquisar tudo, se a pessoa tem namorado, se ela tem filho.
Desculpa, Lívia, mas isso se chama nerd. É. A Lívia é nerd. Né?
Ai, né?
É, por incrível que pareça, é isso que define um nerd.
Só uma coisinha, você tá falando dos personagens que ela fala. E ela tem uma técnica exatamente desses sete personagens, onde cada um deles tem uma trilha sonora específica.
Ah, é verdade.
Onde muda a ambientação também.
Não, pra ela estudar o personagem, pra ela incorporar o personagem, ela tem uma trilha sonora
playlist,
pra cada um deles.
Ela tem uma playlist pra cada um deles.
É, uma playlist pra cada um deles.
Que massa, cara.
E que ela tem que parar quando ela faz aquele personagem, quando grava aquilo ali, ela para. Uma hora depois, ela retoma para o outro.
Mas
porque genial. Ela tem que incorporar tudo aquilo. Então, quando você começa a assistir, você esquece que é uma atriz. Aquilo ali você já vê atrizes diferentes, o que é incrível. Massa.
É, eu não assisti, mas eu vi já no celular da Liv, né, quando ela tá assistindo, que tem mulher de deadlock,
tem uma mulher louca, né, que é a Helena.
Ah, não fala isso dela, cara.
Ah, ela é doidinha, mas ela é legal.
Mas, beleza, então eu geralmente eu pergunto qual é o ponto alto da série, mas eu acho que tá bem claro, o ponto alto é a atriz. Digo, nem a personagem, mas a atriz, de fato.
São as atrizes da atriz, né?
É.
Vamos dizer assim, as personagens da atriz. E acaba que elas se juntam, elas querem descobrir o que é aquilo, porque são todas iguais. E ao mesmo tempo que elas querem descobrir, elas precisam fugir de quem tá procurando elas pra pegar aquele experimento e, de repente, reproduzir mais pessoas iguais às outras, entendeu?
Falou a Lívia de Sobral, aquele experimento.
Como que é que fala?
Famoso experimento.
Né? E tem também a segunda temporada. Tu viu a segunda, Léo, também?
Assisti a segunda.
A pessoa...
Depois da primeira, você precisa assistir a segunda.
Você precisa. Eu falei, eu ia viajar. Eu falei, baixa o Orphan Black, porque eu não vou conseguir trabalhar.
Ei, baixa.
Ai, que coloca a metralhadora,
baixa,
né?
Baixa porque tava...
Não,
alto.
Você aluga, né? Não? Você aluga
vai
naquele
lá
canal. Vídeo. Você
baixa
vai
no iTunes.
Vídeo,
e aluga.
No iTunes.
E aluga. Então tu corta, né?
Corta não.
Todo mundo sabe que...
Corta não, é brincadeira.
Enfim, vai, Léo. Acabou.
Não, mas você falou da viagem. Eu assisti a segunda temporada no aeroporto.
Sim.
Então, assim, no trajeto que eu ficava quando eu fiz a última viagem com minha esposa, foi assistindo no avião, no aeroporto. Quando dava um tempinho pra descansar, eu tava engolindo o que tinha na segunda temporada. Foi... Era de celular, num iPad, em qualquer canto que desse, eu tava assistindo isso aí, porque... Engoliu. Apesar de altos e baixos que eu senti na segunda temporada, vale demais, porque aí a gente começa mesmo a entender o que
é
aquela pancada que a gente
não
tinha conseguido engolir.
Não é só... A premissa da série não é só clone, né? Tem várias outras
coisas
por trás.
Então, a história que eu vi... Pela classificação é que as pessoas a classificaram como ficção científica.
É, isso que eu ia perguntar.
Também, não deixa de ser, né?
Sim, sim.
Não, acho que a premissa mas em questão de gênero, científica. Ela está
dentro... sci-fi, cara. É mesmo,
sci-fi, né?
É. Sendo que ela... Eu comecei sem ter ideia que era um sci-fi. Quando aí que a gente se empolga mais, entendeu? Mas, cara...
É o que o pessoal chama de sci-fi urbano, sci-fi realista e tal. Eles mudam, é na Terra mesmo, tipo... É cidade mesmo, Estados Unidos, Nova York, sei o que, tudo. Ou,
é contemporâneo, é na nossa realidade mesmo.
Cara, isso já acontece, velho. Se você for lá pra fora, isso aí já tá acontecendo, entendeu?
Tá bom, entendi.
Esse lance de clone já tá acontecendo. A Dolly é fichinha pra isso aí.
Então existe
será que a minha tia Terezinha tá acontecendo, velho?
Deve ter, cara.
Será que
deve
é isso?
Deve ter.
Ô, tia Terezinha.
O que eu acho é que, assim... De cara fica logo com aquela cara de que tem uma grande corporação maligna
aí,
por trás.
Corporation,
Não preciso vocês confirmarem se é isso ou não, sabe?
Tá se encaminhando pra isso?
Mas assim, ele se encaminha pra apontar pra uma coisa mais clássica de sci-fi ou ela aborda, vai pra um caminho um pouco mais novo, um pouco mais inédito dentro desse gênero, né? Talvez, eu acho que talvez o Léo conheça mais sci-fi do que a Lívia, né?
É, o Léo conhece mais.
Assim, ela é mais que isso.
Sim.
A incorporação acaba sim, surgindo, né? Afinal de contas, tem que sair de algum canto. Mas na segunda temporada a gente começa a entender que é mais do que uma mera incorporação. Entendeu? Então há uma grandiosidade maior em relação a isso. É porque, poxa, eu fico olhando pra Lívia aqui imaginando tanto de spoiler que
pergunta.
A gente podia debater isso.
Perguntinha pros dois. Um responde, ou se vocês acharem completo, só um responde. Mas enfim, ambos assistiram Prison Break?
Sim.
Léo assistiu Prison Break? Assistiu todas as temporadas ou parou?
Não, Prison Break assisti até a terceira.
Terceira.
Eu assisti todas.
Então
Prison
acho
Break.
Que você vai ser o perfil que eu tô procurando. A Lívia assistiu todos de Prison Break. Prison Break é uma série que você que é óbvio que não precisa ter mais do que uma temporada.
É, no
ela
máximo
teve,
três mesmo.
Ela teve porque ganhou dinheiro, porque foi um sucesso, porque esticou e ficou uma bosta. Né?
É, tentaram até, inclusive, que eu acho que tu quer chegar, transformar num sci-fi, né?
Exatamente. Entrou um pouquinho no lance do sci-fi, mas também desistiu. Né?
Eu não vi o final até hoje, porque eu desisti última temporada, na metade.
Na última temporada não entrei, assim. Terminei na penúltima temporada e acabou. Que dali é perda de tempo. Mas, enfim, tem isso, certo? E tem muita série que você olha assim, caraca, que primeira temporada espetacular, é isso aqui e tal. E a segunda temporada não é tanto a mesma coisa, mas não porque é mal feito nem nada, mas porque a história já não dá mais, assim. Não cabe, entendeu? Pode... Até uma terceira temporada até vai, mas não cabe mais. Orphan Black, vocês acham que pode seguir esse mal? Um mal que talvez o Revenge, que você gosta, Liv, tá seguindo um pouco. E o Prison Break seguiu. E algumas outras séries seguiu, acabou, foram canceladas no meio. Séries com premissas excelentes.
Olha, eu penso assim. Prison Break, realmente a primeira temporada é muito boa, né?
É.
E eu fui seguindo e eu comecei a achar chato, mas eu falei, eu vou assistir só de ruim isso aqui até o final. E eu assisti. E por mais que Prison Break, quando chegar ali na quarta, na quinta, ela já fique enrolando cansativa, eu não me arrependi de ter assistido ela toda. Né? Então, assim, a mesma coisa tá sendo com Revenge. Não tô me arrependendo de ter assistido, estar assistindo até agora. Uhum. E eu acredito que se Orphan Black se perder no caminho, eu vou terminar de assistir só de ruim. E eu acho também que eu não vou me arrepender. Eu gosto de saber até como é que vai terminar tudo aquilo, né?
Entendi. E tu, Léo?
Cara, Orphan Black é o seguinte, a primeira eu engoli incrivelmente, e a segunda eu comecei a ficar, poxa, não acredito, velho, que eles vão cometer aquele mesmo erro de sériezinha e vai morrer na segunda temporada. Então teve muito altos e baixos. Mas uhum. quando a gente vai chegando nos dois episódios finais, principalmente, aí a gente vê que o que a gente achava inicialmente, você até citou a história da corporação e tudo mais, é muito maior. A história que eles estão querendo criar é gigante, certo? Então, aquilo inicialmente que a gente tinha pensado de como foi criado esse clube, essas pessoas, esses clones e tudo mais...
Mas é que não é localizado, Não é uma história pequena, não é localizada a história.
Não. Pelo que ele... A porrada parece que a gente global. Leva no final da segunda temporada é muito mais do que a gente imagina.
É verdade.
Os produtores, inclusive, eles estão querendo... Não sei se vai chegar a isso, né? Eu espero. Mas o desejo deles é chegar a 8 temporadas em um filme.
Caramba!
Putz, os caras estão...
Eu gosto da ideia de filme.
Eu não sou muito fã, cara,
ideia de filme. Acho que toda série deveria terminar com um filme. Todas as séries.
Ai, eu tô imaginando aqui minha angústia, esperar cada temporada de Orphan Black.
Já tá pensando nisso, né?
Já tô angustiado.
É que nem minha esposa olha pra mim, como é que tu aguentou ficar 6 anos olhando Lost? Eu veria tudo de novo.
Foi a melhor coisa, foi passar 6 anos vendo Lost.
É sensacional, cara.
Qual é o método da série de te cativar? É pela grande história ou pelos cliffhangers ou pelas as deixas de cada episódio pra um próximo? Qual é o estilo dela de cativar? Dá um exemplo. Leftovers não deixa tanto cliffhanger pro próximo episódio. Ela tem uma premissa global, uma premissa máxima, que eu me prendo a Leftovers por conta da premissa geral, certo? Não por conta do cliffhanger. Lost era os dois. Era o cliffhanger, né, a chamada pro próximo episódio, e a premissa geral. E Orphan Black, é pela premissa geral ou pelo aquela cocaínazinha no final de cada episódio?
Eu acho que a primeira é esse cliffhanger. pra mim, que eu chamo de curiosidade, né?
É.
A primeira é pelo cliffhanger. A segunda é mais pela premissa. Premissa.
Parece que ela tá zoando comigo.
Com certeza,
ela tá vendo, mas... Olha. Mais gosta.
O que é que tu acha, Léo?
Cara, premissa, eu concordo.
O pessoal vai pensar que eu não sei falar mesmo.
Não é premissa, não? Cara, na segunda temporada, que a premissa tava meio...
babonando.
A gente tava sem entender, né?
Meio sem entender, e eu fiquei preocupado, mas tinha uma coisa que sempre me segurava. Então, assim, eu sou um... Até já teve um tempo, acho que você não sabe, mas até escrevi sobre críticas de cinema um tempo atrás. Mas...
Léo já escreveu.
Fiquei 3 anos escrevendo sobre isso. Mas sim. Vamos voltar aqui pra conversa. Cara, a Tatiana Maslany, né?
Maslany.
Bem, a Tati, cara. O que ela faz?
Nossa amiga Tati.
É inacreditável.
Ela é personagem ou é atriz?
É atriz.
Ah. Atriz.
Atriz, o que ela faz...
Gente, eu não consigo descrever.
É o nome da atriz que faz todas as...
É a Tati.
É, então assim, ela foi até indicada ao Globo de Ouro.
Foi.
Esse ano. Eu não sei por qual personagem, porque ela foi tão bem...
É verdade.
No 6, no caso.
Uhum. É verdade, né? Porque ela só pode ser indicada por um personagem.
Exatamente, cara.
Você é indicado pelo personagem, não?
Não, você é indicado pelo conjunto da obra.
Ah.
É? Você é atriz que trabalha naquele seriado, pô, não
é? Mas no caso, você é indicada por ser atriz daquele seriado.
É uma boa questão.
Ótima questão essa daí.
Quando aparece
alguém
no finalzinho,
souber aí, por favor,
aí fala,
responda aí no post, responda a mensagem pra gente no WhatsApp.
Personagem 1, atriz Tatiana. Personagem 2, atriz Tatiana. Aí você pode se indicar.
Pois é.
É interessante isso aí, cara.
É porque se fosse o menino pode ter sido indicado pelo Walter White e pelo Eisenberg, né? Talvez. Pode. Não, é o mesmo cara com duas personas. Tá.
Cara, a Tatiana poderia, ele não.
Tem aquela série lá que a mulher tem múltiplas personalidades.
É The United States of Tara.
É, mas aí ela é só uma personagem.
É.
Né? Mas, uma personagem com múltiplas personalidades.
Tu me
aí
lembrou
faz sentido
que eu tenho que assistir essa série de novo.
Tu viu, cara?
Eu vi.
É? É bom.
Eu vi, só faltam 3 episódios pra terminar. Cara, mas... É sacanagem o que a Colette faz ali.
É a Toni Collette, né?
Sacanagem. Sacanagem. Deve ser nesse nível aí.
Cara, é.
Deve ser nesse
é
nível
bem
aí.
Isso aí.
Só que aí muda a pessoa. Muda, como é? Como pode dizer, né? Porque ali tá, são
é
personalidades.
Porque
aqui não muda
as personalidades diferentes. Aí muda a pessoa. E com certeza
é
deve
tudo,
mudar.
Né?
A pessoa, o estilo,
ela
a
deve
voz.
Procurar até ter mudanças físicas, acredito
é,
eu.
É, talvez.
Né?
Peito, bunda.
É o que a gente não pode falar tanto, mas tem... Quando
muda
aparece
homem,
um certo personagem que a gente fica...
Tem homem!
Fica... Poxa, eu não ia falar, velho. Vai rolar a metralhadora?
Não, vai não.
Levou
vai
a metralhada.
Mas...
Vai não.
Pô,
não,
tem horas que a gente não acredita no que a gente tá vendo.
É um absurdo.
Legal.
Mas, assim,
caramba, eu... Fiquei chocada agora.
Sim, era exatamente isso. Tu falou tem homem e tal. Vocês estão falando muito nela, mas tem outros personagens interessantes?
Ah,
ou a série inteira...
Tem.
É, só ela fazendo todos os personagens.
O que não seria assim. Ruim, tá?
É, tá?
Cara, incrivelmente não seria ruim, mas ainda assim ele consegue botar uns personagens bons.
Uhum.
Bem legais.
Feitos por outros atores.
Que,
né?
São, que são necessários também pra o enredo rodar.
Ela faz metade dos personagens, o Ed Murphy faz o resto. E tem dois personagens que são feitos pelo Martin Lawrence.
É bem isso aí, cara.
Vai, Leon.
É o... Eu acho que um dos destaques, que é uma bengala muito importante, é o irmão adotivo dela.
Ah, bate!
Assim, eu vou bater aqui, aí depois... É...
Que gay!
É, o irmão dela também é gay. Certo? Então, assim, a gente tá... Né? Mas, assim, é
um barato.
O Fih é uma figura, cara. É muito...
Inclusive, quando terminar aqui, né, na calada da noite, tu me lembra de te falar o que é que eu acho do Fih.
Nada de calada da noite aqui com o senhor Leonardo. Ó, oh, Rafaela, olha!
Na calada do podcast, rapaz.
Tá.
Eita, tu chamou ela de Rafaela?
A Rafaela é
o gênio.
Ah, tá, desculpa, tu esposa.
Minha Leitão.
Segunda, a primeira dama.
Gente, tá se perdendo muito.
Da cidade, publicidade, Fortaleza de comunicação,
okay.
Publicidade, okay. Marketing, Fortaleza.
Fio, vamos voltar ao Fih, que é um ótimo personagem.
Sim, personagem Fih, tem mais personagem?
Ele é um barato, ele é muito legal.
Deixa eu soltar um colocado aqui de roteiro, vocês decidem se é spoiler ou não a resposta, tá?
Tá.
Imagino que cada um desses clones estão sendo observados, estão sendo acompanhados, estão sendo... É, porque não é possível que não seja um estudo prático. É, então... Tem personagens que fica perto dela porque tá observando. É, eles estão se olhando demais, então não pode responder, não.
Assiste e verás.
Como é que a série evolui? Qual é a evolução da série? Quando ela vai encontrando mais clones dela? Ou tem, não sei, como é a evolução da série?
É a medida que ela vai...
Lembre-se como ela era no primeiro episódio e como ela está agora no último, na última
temporada. É até interessante dizer, porque pelo que vocês falaram, já ficou claro que existe uma grande diferença de nível e da narrativa em si da primeira para a segunda temporada, né?
Isso.
Até porque...
Não é nem elas são diferentes, mas são ambas muito boas.
Sim, sim.
Entendi,
sim.
Mas só que... Talvez por a primeira ser tão explodidora de cabeça.
Acho que essa resposta pode dar.
Torna...
Qual foi o ponto de evolução? A maior evolução da série que faz a gente querer acompanhar quem ainda não entrou nesse mundo?
Eu acredito.
Desculpa, eu tô até perguntando isso porque eu queria que tu já respondesse. Porque a minha namorada, Jéssica, e a Rafa, que grava aqui com a gente também, o Iradex, elas assistiram Orphan Black, primeira temporada, adoraram. Aí foram pra segunda, assistiram. As duas assistiram primeiro. Da segunda, e desempolgaram, não continuaram vendo. Disseram que vão voltar a ver, mas que acharam tão ruim, tão fraco, que não tiveram vontade pra continuar emendando como fizeram com a primeira. Então, vocês... Isso já é algo pra quem tá ouvindo e tá a fim de escutar. Ficar de sobreaviso, de que de fato tem essa diferença.
Pode falar.
A Lívia gostou, né? A Lívia gostou das duas.
Eu gostei das duas.
Eu acho que a segunda tem, sim, uma queda inicial. Eu... Não desanimei exatamente pelo carinho que a gente acaba tendo com alguns personagens. E na metade pro final, a gente começa a entender que ele não tá te enrolando.
Uhum.
Ele tá te preparando exatamente para algo bem maior. Então ele precisava daqueles passos devagarinhos para poder compreender o negócio. Aí, beleza, tava achando que era isso, né, irmão? Aí ele te dá outra porrada. E ele te dá uma porrada forte para você querer continuar. Então, sim, você vai levar uma porradinha inicial de desânimo. Mas depois, quando ele começa a te apresentar mais coisas, mais as raízes vão ampliando, certo?
Uhum.
É, aí você vê que o buraco é mais embaixo.
É, eu queria falar duas coisas. Pra encerrar.
Coisa número um.
Coisa número um. Depois que você assistir a primeira e a segunda temporada, entre no YouTube e vá ver uns entrevistazinhas com o elenco. Gente, eles são tipo a gente, super legais. Eles são muito legais. E você vê que tem um clima também uma ligação entre eles fora da série, né?
Série que tá muito bem
veja que é muito legal e esse carinho, né, que o Léo falou, eu também tive muito mais depois que eu vi eles fora das telas, né?
Ponto
e outra coisa,
dois.
Ponto número dois. Tava estudando, viu, cara? Porque eu estudo, certo? Pra apresentar. E descobri que Orphan Black, esse tu não sabe não, Léo, vai estrear nos quadrinhos.
Pô, que legal, mas vai ser a mesma história ou vai ser?
Pela IDW.
Ah, IDW.
Vai ser
pra expandir o universo da série?
Vai ser a mesma história, só que com outras histórias.
Posso só dar uma porradinha também final?
Vai.
É, pensa assim, se você tá um pouco desanimado, pense que uma das inspirações de um dos criadores, o John Fawcett, foi Amnésia.
Ah, legal, cara.
Ó, Memento?
Ah. Memento. Do Nolan,
sabia,
né?
Dessa, Liv?
Sabia não.
Do Nolan, né?
Assistiu Amnésia, amor?
Não.
Ou, Liv?
Não.
Então pronto, dá uma respirada, né?
Dá.
Se você assistiu o primeiro e ficou triste, pensa nisso, cara.
Eu tô pensando aqui que eu acho que eu entendo o porquê essa mudança na segunda temporada. É muito provável que eles tenham pensado pra uma temporada só. E deve ter mudado algo e causou uma ruptura. Pra aumentar, como o Léo falou, de ramificação, pra ramificar. Então é muito provável que o que você estava esperando ao término da primeira temporada pode não ter acontecido na segunda. E talvez muita gente pode não ter continuado porque mudou o estilo. Talvez.
Ah, eu acho que talvez eles tenham começado a segunda com a ideia de ampliar já o escopo da
talvez
primeira.
Talvez eles.
Né?
Falando sem propriedade alguma, porque eu não vi. Mas é muito. Enfim. Acontece em muitas séries.
Assim,
e isso acontece em muitas séries.
Do que eu ouvi vários amigos meus falando, que chegaram ao final da segunda temporada, é que a série continua muito boa. Ou seja, quer dizer que por mais que aconteça esse baque, o óbvio é que vale a pena continuar vendo,
certeza.
Né?
E assim, é uma série que tá, assim, altíssimo nos trends lá dos Estados Unidos.
Ela merece.
Muita gente tá
com. E uma coisa que merece pro último episódio da segunda temporada pra você chegar até lá. Aquela dancinha final e depois a porrada que a gente leva.
Nossa, é muito
só pra
bom.
Esperar a terceira temporada.
Assiste e verás.
Só pra fechar, eu tava vendo aqui, ela é uma série da BBC América, né?
Uhum.
É.
Isso.
Estranho, né? Aí aqui no Brasil passa na BBC HD, que é um canal que infelizmente não tem lá em casa, porque lá em casa tem Sky, não tem na Sky.
Que a BBC
crítica.
E agora tá passando também no A&E e tem a primeira temporada no Netflix, né?
Que a BBC então... América recebeu o projeto e disse, beleza, a gente grava. E a atriz principal, ela tem que interpretar uma inglesa.
Pois é, eu vi no trailer que ela é inglesa, né? Que ela fala... E ela é canadense.
E ela é canadense.
Pô,
ela,
saiu o sotaque,
é
né? Maluca, né?
Cara, ela é um monte de coisa. Né? Ela não é desse planeta.
Isso é legal.
É incrível.
Caio... Então, pra quem quiser ver aí, tá passando o A&E, BBC HD, Netflix.
Duas temporadas, quantos episódios?
Primeira tem 10 e a segunda tem 10 também.
É.
Então, legal. Nossa. Eu adoro, sério.
Netflix na... A primeira temporada tá no Netflix.
Tá todo no Netflix, né?
Mas vamos chegar já, né? Porque já acabou a segunda. Já, né?
Já acabou, tá perto.
Claro,
né? Foi confirmada a terceira.
Foi.
Já estão gravando.
É provável que chegue. Tem música já pra subir,
tem,
Caio?
Tem.
Essa daí que já tá aqui no baixinho aqui.
É.
Então, vamos ver se o Léo, né? É, o épico Leonardo Leitão.
Vamos ver se
ele
sabe.
Vamos ver se ele...
Testa.
Se ele conhece. Esse é o quê, Léo? Esse é o quê, Léo? Ai... Esse é o Iradex
não,
Podcast, a gente
entendeu.
Volta.
Tá,
já.
Era música, velho.
I'm a bobbing girl and a bobbing girl.
O que implica tanto contigo, hein, Lívia?
Sei, gente.
Inclusive,
só pode ser amor.
Sobre Orphan Black, só pode ser amor, não, mano. Só é amor, Lívia lá. Quando a Lívia começou a assistir Orphan Black pelo Netflix, a gente dividia a conta. Né? A gente não tinha feito ainda as personas diferentes lá para as contas. E quando ela começou a assistir, ela ficou assim, continue assistindo, né? E a capa do Orphan Black, ah, essas porcaria que a Lívia, olha, mano.
Olha, gente, me julgando.
E depois a bicha indicada pra todo Orphan Black, todo mundo Orphan Black. Eu, rapaz, Lívia, se garantir. Muito
Lívia,
bem, Iradex de volta.
Essa música que tu escolheu, que tava tocando antes, agora, Kimbra.
É da Kimbra. A Kimbra eu descobri, por acaso, futricando o...
Futricando.
O YouTube.
Ah.
E ela, inclusive, esteve aqui no Rock in Rio, mas a apresentação dela não foi legal. Então, se você quiser conhecer a Kimbra, procure uns videozinhos acústicos dela, que é bem legal.
Sabe que muita gente já conhece ela e não sabe que conhece?
Porque,
por causa da música do Gotti. Uhum. É, aquela música.
Somebody that I used to know. Ela faz
ela
parte daquela
canta,
música.
Ela que canta, cara.
Tem um momento que
cara,
o Caia...
O quadro, ah, o cara, tá. Aquele clipe do cara que é um quadro e fica
porque
se
pra
movendo.
Mim, Gotti era Game of Thrones.
É... Gotti de Game of Thrones com Y é no Gori. Final. Gotti, Gori, sei lá.
Gori. Caio, tem um momento que tu canta sozinho, assim,
tem.
Aqui?
O Caio com
a ficaria massa, velho.
Cara, com certeza o Caio é um tipo de cara que em casa ele canta e faz air guitar.
Não,
certeza absoluta.
Tu já imaginou iniciar assim um podcast
cantando?
Com o Iradex, com o Caio? Porra, sucesso.
Pode ser um.
Acredito que não.
É porque
eu acho que eu vou só fazer, pra cortar o assunto, eu vou fazer isso aqui.
Indicação, Caio Anderson.
Mentira, gente, eu não tava cortando não. É só porque essa é a música do que a gente vai indicar agora, né?
E que somos nós dois indicando. É duplo de vôlei, vai, Caio, vai.
Corta.
Ah, exatamente.
Jornada nas estrelas.
Vamos ver se a gente ganha deles, Caio.
Impossível.
Tu acha,
diz aí no final,
carisma
é
impossível.
Quem ganhou?
No carisma impossível.
Caraca, Caio e Steve Jobs. Diz aí no final quem foi que ganhou, botando um contra o outro. É partidarismo no Iradex, né?
Mande um WhatsApp pra gente e diga quem ganhou essa batalha.
A batalha do The Voice, né?
Empresário, né? Mas é diferente, né? É totalmente diferente.
Ele já vai levar isso pra Campos Party de Recife. Viu?
Vai, com certeza. Caio Anderson, qual é a minha indicação, Caio?
É o Infiltrado, Rafael Pegasus.
O Infiltrado, que não é o filme.
Não.
Né? Os Infiltrados, não confunda.
Eu pensava que era um filme, quando tu colocou no e-mail. Aí é o novo esse filme.
Não, é o Infiltrado, apresentado pelo jornalista Fred Melo Paiva, né? Que
passa no canal History, né?
E passa no History Channel todas as terças-feiras, às 23 horas.
Não passa no TV aberta, não? Eu acredito.
Não passa. Pelo menos ainda. Mas eu acho que também não vai passar, não, por conta
disso. É do History mesmo.
Ele é do History Channel. É que é o seguinte, alguns anos atrás, né, acho que há uns 5, 4 anos atrás, as TVs fechadas, que tem concessões aqui no Brasil, elas foram obrigadas a dedicar um tempo de sua programação para produção brasileira, produção nacional. E na época eu lembro, que bosta, nada a ver, isso não pode. Isso é negócio de... AI-5 da TV fechada.
Eu lembro que muita gente teve essa
comoção. Eu fiquei transtornado. Como assim, cara? Se eu pago já a TV fechada, eu quero ser bombardeado de coisa nacional. Foi a melhor coisa que já aconteceu nos últimos anos.
Muito, cara. Porque
a
tá vindo
coisa.
Muito programa bom.
Verdade.
Produção nacional. E gente que nunca teria espaço na TV tradicional tá podendo produzir e levar conteúdo bom pra TV, cara.
Porque quando você diz assim, né?
Ah, isso já tá influenciando até as produções da Globo, se você perceber.
Exatamente. Porque quando você. Canais surgiram, como Canal Off, né?
Sim.
Viva, da Globo, assim, que não é meu estilo, mas tá lá também. A Multishow mudou, o History Channel mudou, National Geographic mudou. todo mundo mudou. Então todos os canais têm alguma
GNT.
Série. GNT, mas todos os GNT já era bem nacional, né?
Multishow, que era um grande laboratório, na verdade ele tem vida própria, tem,
exatamente.
E esqueça o resto.
É, o Multishow hoje em dia é um fenômeno enorme de sucesso, e... com o Vai Que Cola lá, do Paulo Gustavo e aquele pessoal. É um sucesso tremendo, é o maior Ibope. Se eu não me engano, tá entre os maiores Ibopes da TV paga brasileira. Ou vai
National Geographic tem o Gabriel Pensador, né? O negócio lá do Gabriel Pensador.
É na Fox.
É na Fox.
Porque Fox, National Geographic tem um canal coisa. Dividido, né?
Mas o que surpreende mais ainda, a Fox, com produção nacional.
É porque na verdade é uma série gringa que eles só botaram o Gabriel pra traduzir.
Que seja, mas é bom também.
É o primeiro passo, cara.
É, sim.
Eu acho que é muito válido.
E cara, vamos pegar o. Eu falo já mais do Infiltrado, porque é interessante a gente analisar isso. Muita gente paga hoje, sai na urina, o que se paga na TV a cabo. A pessoa não sabe mais nem por que paga, porque tem TV a cabo, porque há sete
porque
anos
sim,
atrás,
né?
Era porque bacana sim. Você ter TV a cabo, porque passava futebol no ESPN e no Sport TV, entendeu? E hoje tem tantos canais lá de baixo, que eu digo, que são os canais acima do 90, que tá passando coisas nacionais excelentes.
Sim.
Internacionais também, não só nacionais, estão passando coisas excelentes. O Infiltrado é um exemplo, gente. O History Channel, há 3, 4 anos atrás, ele só passava negócio de ET, mano. Era só negócio de ET, mano. O caso.
ET e relíquias.
Ainda nem tinha. Era só ET e escavação. Não era nem relíquia, ET e escavação do Coliseu. É mais específico ainda. Então ET, escavação do Coliseu e como o Rômulo pegou fogo. ET e vulcão. Era só. Cara, só isso, assim. Era muito restrito. E a gente tá falando do History Channel. Né? Do History Channel. Então, podia falar muita coisa, sociologia e tudo mais. E tá aí um Infiltrado. É, vou trazer outras coisas. É uma promessa que eu faço, uma proposta até que eu faço. Acho que o Caio também vai trazer outras produções no mesmo estilo, mas Infiltrado, pra mim, é, se não a melhor, com certeza uma das melhores que está acontecendo, né, nas TVs fechadas com relação a esse lance de ter que ter produção nacional.
Caio, tu quer jogar sinopse? Eu acho que de tudo que de produção nacional na TV fechada, o meu programa favorito é o Infiltrado.
É, e o mundo também tá dizendo a mesma coisa. Eu falo já por quê. Uhum. Caio, tu quer dizer a sinopse, já que eu falei demais aqui?
Então, a sinopse é que esse jornal, o Fred Melo Paiva, que é esse cara, ele é jornalista. E ele decide fazer um programa de jornalismo com o intuito de conhecer novos universos. Então, de cara você já pensa em, sei lá, a Liga, aquele Profissão Repórter e tudo mais. Qual é a diferença disso? É que ele se propõe, toda vida que ele vai falar sobre esse novo tema, ele vai viver o novo tema. Então tem um episódio que ele diz que quer conhecer o MMA. Ele não vai lá e ele diz que vai virar um lutador de MMA.
Ele não entrevista as pessoas, né? Ele faz a imersão.
Ele quer escrever sobre religiões, principalmente as evangélicas. Ele decide que vai abrir uma igreja. Aí a série mostra toda a jornada dele pra
conhecer. Ele é aceito em todas essas tribos?
Não. É uma grande discussão, né?
Aí, sei lá, ele quer fazer política, ele decide que vai se candidatar a um cargo eleitivo.
Ele
no
decide
país.
Ser web celebre.
É,
cara, web celebridade.
Ele quer fazer um viral, sabe?
Quem é Fred Melo Paiva?
Cara, ele é um... Ninguém sabia quem é esse cara. Ele não é um cara que já fez
ele
outros trabalhos.
Ele tem uma cara de sons.
Ele é uma das pessoas mais sons que eu já conheci na minha vida.
Mas ele não é sons, ele é brilhante.
É.
Eu vivo me perguntando, esse cara é inocente mesmo ou
tá
é dissimulado?
Fazendo,
e eu nunca consigo
ele
ter essa certeza.
É engraçado. Ele tem metade personagem e metade ele mesmo, porque eu já vi umas entrevistas dele. Ele é um cara, pelas
ele
entrevistas...
Ele é um cara muito simples.
Inteligente.
É, e muito simples, muito simples.
E o interessante de analisar pelo o Fred Melo Paiva, ele é daqueles jornalistas extremistas. Ele é ateu.
Sim.
Ele é altamente de esquerda. Sim. Altamente de esquerda. Ele não nega nada disso. Ele é jornalista que, ó, eu sou atleticano. Só cubro se for Atlético Mineiro.
Hoje em dia, ele, como jornalista, só trabalha pra uma empresa. O Atlético, que é o time do coração dele, que é a única coisa que ele diz que é fanático de fato, que ele tem uma doença patológica, que ele prometeu que até vai tentar inserir na série posteriormente um episódio onde ele vai procurar cura pro fanatismo dele do Atlético. E a religião dele, a vida dele, é o que, sabe, é assustador. Eu sigo ele no Twitter, ele só fala do Atlético. Eu deixei de seguir já e depois voltei de novo, mas só fala de novo do Atlético, já tô considerando dar um falo
de novo.
Cara,
eu sei mais ou menos o que é isso. Fortaleza, se eu pudesse, eu trabalhava pra ele, inclusive, eu fui chamado 4 vezes e minha esposa... Peraí, né? Tem boca pra alimentar, velho. É osso, velho.
Me leva, vê quando for. Mas a resposta sobre o Fred Melo Paiva... é que ele é um dos caras mais sonsos que eu já vi na minha vida.
Ele veio de redação, ele apareceu.
Ele é de redação. Ele já trabalhou no, no Estadão, já trabalhou em várias.
Folha, Folha, Estadão, Lance, Triplo, Playboy. É. Na...
Sol, né?
É.
Sol. Aí ele também trabalhou por ter trabalhado em Trip, Playboy, que são jornal, são o jornalismo dessas revistas é um pouco mais, o editorial delas é um pouco mais alternativo. Sim. E tudo mais. Isso. Acho que ele começou a ter abertura pra fazer as coisas mais diferentes dele, né? Que ele se interessa.
Eu achei muito massa a indicação, porque eu, quando eu soube aí, pô, infiltrado, o que é isso, bicho?
Que bosta é essa, né?
É, e quando eu fui, me falaram, aí eu
tô,
poxa...
Eu tô vendo da Trip, né?
Exato, eu tava no carro, escutando o podcast da Trip, e escutei ele falando do programa, o Fred Melo Paiva sendo entrevistado, falando do programa, eu, poxa, é sensacional a ideia. Mas aí eu não tinha nada pra anotar, eu não tinha um caderninho pra colocar o nome dele. E acabei esquecendo, então eu fico triste pelo fato de eu não ter assistido até o momento, mas tô feliz porque eu vou ter que ir atrás desse bicho.
E esse,
olhar as reprises.
É bem legal.
E esse é o momento ideal, assim, o Richard sempre passa reprise, mas de propósito, quando terminou a primeira temporada, ele meio que deu uma sumida.
Deu.
Ele escondeu as reprises. Geralmente ele passava tipo 3 horas da manhã, 2 horas da manhã.
Já vale dizer que a primeira temporada foi ano passado.
Foram 9
episódios. E esse ano tá se iniciando a segunda temporada.
Já,
né?
Iniciou a segunda temporada, já deve ter tido uns 6 episódios.
É, a gente até, quando a gente tá gravando hoje, até agora só foram transmitidos 3 episódios.
Isso.
Quando esse episódio for ao ar, já vai deve estar pelo 6º, 7º, acho.
No History?
É no History.
Sim,
Channel.
No History.
Eu ia
perguntar onde é que a pessoa.
Sim.
A pessoa começa por onde, né?
Tem a primeira temporada inteira no YouTube.
É.
Não é no canal do History, né?
Tá. É. Faz assim, já assina a TV a cabo, porque vai ser. O dinheiro vai pro History Channel de alguma forma e assiste no YouTube.
Ou então
pega
episódio.
O decoder.
A segunda não,
a segunda
tem,
não tem. Pega o decodificador. Tem muita gente que não sabe que faz isso. Se você tem Sky, outras, não só Sky, na verdade, quase todos hoje. Se tiver, liga para o seu operador e pergunta assim: meu decodificador grava? E se gravar, você bota para buscar lá o infiltrado e põe gravar todos os episódios. E aí ele vai gravar. E aí você vai assistir.
Tem algum episódio que vocês indicam assim? Começa por esse?
Ah, acho que por gostar, o de MMA me surpreendeu até o nível que ele foi.
Sim,
certo.
Sim.
As pessoas pegaram leve.
Ele apanhou
com ele.
Mesmo?
Poderia ter apanhado mais.
É porque, tipo assim, ele decidiu que ia ser um lutador de MMA. E ele fez uma luta de MMA profissional no final do episódio.
É.
Sendo que, assim, ele não é... Não é um, você não vai ver superação dele nessa
não.
história, sabe? Ele, porque, tipo assim, você pensa um cara que decide virar lutador de MMA. O cara vai superar... Não! Ele continua sendo um cara que não gosta de MMA, que não gosta de violência, e ele passa o programa inteiro criticando o MMA e
da maneira mais sarcástica possível.
Da maneira mais sarcástica possível na frente de todo mundo. E de maneira brilhante, até eu diria. Olha que eu gosto de MMA. E ele faz isso durante todo o episódio, e ele não aprende MMA, ele é um fracasso. Mas ele chega e faz a luta, sabe? Na luta, não vale a pena dizer o que acontece, assim, sei lá.
Uhum.
Mas de toda forma, toda vida ele passa por todo esse processo. Nem todos os episódios ele consegue concluir o que ele queria. Como por exemplo, nesse ele disse: eu vou virar um lutador de MMA. Ele não conseguiu. Tem outros episódios que ele diz: eu vou fazer isso. E no meio do caminho ele diz: cara, não tem condições de fazer isso.
Não tem condições de política.
Mas, de política tem isso. De
política ele disse: não, eu vou
também
lançar uma candidatura.
Aí, por exemplo,
política,
é legal
ele fez
toda...
tudo. Fez jingle, fez panfleto, fez plataforma, fez tudo, inclusive.
Se eu não me engano,
política,
ele se filiou a um partido.
Se filiou a um partido. O de política é muito interessante porque você vê o caminho de alguém que quer ser político de fato. Que ele meio que segue assim um caminho, ele segue algumas regras.
Tem o de religião também, né?
Cara, o de religião é espetacular.
É.
Porque ele mostra.
É um desses que ele cita bastante, é o do MMA e esse de religião na entrevista.
São os dois principais, eu acho, da temporada passada.
Ah, legal.
Apesar de ter outros episódios tão bons quanto. Mas o de religião é incrível porque ele diz: eu quero montar uma igreja. E as coisas dele sempre são de maneira bem simples. Eu quero montar uma igreja, o que é que eu faço? Boto no Google, descubro, tem esse pastor, manda. Fala com o cara, aí tipo, os cinco primeiros minutos do episódio, ele falando com o cara, que ele vai, passa, aí já é mandado pra outro, você não vai ver mais quem ele entrou no começo, a história vai, o modo como ele conta a história é totalmente sem script, no sentido, ele não diz, bem, a estrutura é essa, eu vou contar a partir desse ponto de vista. Não, ele é um cara completamente ignorante no tema, que decide, eu vou fazer isso. Aí o cara diz, ah, eu tenho um amigo ali que faz isso. Ele, pô, bora lá, eu vou com o teu amigo.
Cara, é quase assim, imagine você tentando isso. Você não tem nenhuma ligação.
Não, eu não faria dessa forma. Porque eu ia pesquisar, eu ia estudar sobre ele, e não faz isso, cara.
Se o cara diz, bicho, vá por ali, ele vai e faz.
É, ele vai e faz, sabe? Ele não quer saber se é um jeito fácil, senão ele não quer saber se... E, cara... Ele é bem aquele nível de vergonha alheia, sabe? Porque ele se põe nessa posição, o modo como ele sempre se põe na posição do completo ignorante que tá lá e que quer fazer isso e que ninguém acredita que ele vai fazer aquilo, nem as pessoas que estão ajudando ele, nem... E é vergonha alheia, cara, porque você fica olhando pra cara dele, você fica esperando ele dar uma risadinha, você fica esperando ele...
A Lívia assistiu um, que é o de Web Celeb, que ele entra numa agência... Pra vender o viral dele.
É,
ele foi vender o viral dele numa agência. Agência, tipo, o cara entra lá na Leme lá. E eu, gente, eu posso aqui tocar o meu viral e fazer a minha dancinha.
Tocar minha música. Eu quero que vocês vendam isso
na frente de todo mundo.
Pro cliente que vocês representam.
Eu assisti esse episódio ontem e eu fiquei... Eu coloquei assim a mão na cara e eu... Ai, que vergonha desse homem.
Cara, e dá pra ver que ele não conversou antes com as pessoas. Não, ele não disse, eu tô gravando um programa, meu programa... Porque o programa dele é grande, é o maior programa, é a maior produção nacional atual do History em questão de Ibope. É que tem mais Ibope de produção natural do History. Foi, já vale dizer também que foi indicado ao Emmy Internacional agora.
Ah, massa.
A série
é o único representante brasileiro no Emmy.
Do History?
Nessa parte de seriados e tudo.
Sim,
porque tem novela, né? Mas ele, inclusive, foi indicado na categoria No Script.
Exato.
Que é isso que você tinha falado. É, só pra você ver, ele tá competindo, só pra entender, ele tá competindo com o Master Chief.
É exato. Mesmo, cara? É.
E o History Internacional, o americano, aposta pra caramba e já vai ser transmitido lá fora.
Sensacional, cara. Eu tô imaginando nessa cara de pau que ele tem pra fazer, pra passar por todos esses episódios, eu tô imaginando a cara de pau dele chegando lá e vendendo esse projeto.
Cara... Tu tem que ver esse episódio de Web Celebridade.
É, o de Web Celebridade, inclusive eu indico, porque muita gente conhece o meio, conhece as pessoas.
É, aparece o Cid.
Não, ele vai encontrar pessoas estranhas, não, cara. Todo mundo, salvo. Cara, do Para Nossa Alegria, o Não Salvo, aquele Willy Morto lá.
Milho Wonka.
Essa galera aí que foi hit, assim, que foi milhão e tudo. E ele sempre fala assim, você tem quantos seguidores? O cara fala 1 milhão, ele diz, 1 milhão e tá. Aí fica assim, cara, ele não humilha.
Mas ele é sempre óbvio quanto
a
opinião
pessoa
dele.
Que estava lá dentro, por exemplo, o Cid, assistir aqui dali, ele vai dizer assim, eu fui zoado. Ele pode fechar o olho e dizer, não, mas como é engraçado.
Cara,
não, eu fui zoado.
Tem muita gente que ele aborda, e o modo como ele se apresenta é tão simples, é tão honesto, mas beira tanto o absurdo que as pessoas não levam ele a sério. Eles às vezes pô, cara, eu só queria que tu conversasse comigo.
E é claro que
mas
ele...
Mas você não consegue acreditar que ele só quer conversar com você. Você pensa que ele é, sei lá, um cara CQC ou Pânico, que tá fazendo piada com você. E não é.
Não é, tá falando sério. Ele quer mesmo fazer negócio. Ele produz viral. Ele produz o viral. E se eu não me engano, estoura. Tem passa de
não
milhão,
sei,
não lembro.
Não cheguei a conferir o
final.
Resultado.
Outro que eu indico, já falei do Política, o Sertanejo. Ele faz uma música de fato, é uma música chiclete que ele faz.
Cara, é uma
ele
música compõe que podia estar tá tocando na rádio.
E é uma puta de uma música, assim, pro gênero. Cara, e ele faz, ele chama sanfoneiro, véio. Chama o sanfoneiro lá do menino do Zóio Vesgo lá.
Muito bom.
E ele vai com todo mundo. Ele encontra o Luan Santana, encontra Fernando Sorocaba.
Todo mundo.
Vai tocar nessas casas de São Paulo, na UDS, que são aquelas casas top e tal de sertanejo de São Paulo. Ele vai tocar nesses cantos. No episódio agora que
cara,
já é da segunda temporada de
futebol. Eu tô olhando pra ti agora, Caio.
Eu tô imaginando.
Tu escutando sertanejo nessa tal de Wood que eu nunca ouvi falar. Que...
Porque porra, eu falei top, foi?
É.
Top assim, na balada.
É porque ele vende a série dessa forma. Eu tava vendo hoje uma entrevista dele no Jô. E ele fala, não sei o quê.
A entrevista dele no Jô é muito boa.
Ele foi pro Jô e também foi pro Gentili.
É. Mas no Gentili ele não conseguiu tanto, mas no Jô ele também deu uma. ele fez o que eu sempre quis fazer com o Jô Soares, assim. Ele não é direto, né? E o Jô Soares pensou que ele tava frescando, mas não tava.
Então é o que ele faz no programa, né?
É o direto. Por exemplo, o episódio que eu mais gosto, não é o que eu indico pra você começar, porque é um bem diferente, assim, você não entende muito ele. É o primeiro da segunda temporada, que é o pornô. Ele faz um filme pornô, ele faz uma cena pornô, de fato, com a atriz. De fato. Só que antes ele faz toda a preparação. Como? É, striptease numa casa de show de mulher, negócio pelado. Ele faz tudo, cara. Ele faz aula de dança pra ficar sensual, não sei o quê. E ele é um lambisgoi, assim. Ele é um
parece uma ameba.
É uma ameba, assim. Ele é um, né? Parece aqueles até do MIB lá, que é tipo...
Ele é magro, é curvado.
Cara, é muito engraçado isso aí, porque o cara...
Inclusive, se ele escutar isso aqui, eu quero entrevistar.
É porque o cara deve imaginar, pô, vou fazer uma cena de pornô. Chegou lá e vou mandar.
Não é.
Não é, velho. Deve ter uma preparação, verdade, assim.
E uma coisa que me impactou, que na cena que ele fez o striptease, na frente de todo mundo, ele... Ah, ó... Realmente, fui lá, é um personagem que eu tenho, fui e tudo. Só que quando eu saí, e mostra um pouco disso, quando eu saí e sentei, eu me senti muito mal. Ele disse que se sentiu muito mal.
Uhum.
Ele acaba nunca desistindo, assim. Mas ele pensou em muitas outras coisas, assim.
Ele disse que foi o episódio fazendo mais difícil pra ele.
É, foi? Ele foi. Falou isso?
Esse episódio, ele gravou...
Então, tem personagem, é fato.
Sim, sim.
Mas ele tá muito presente.
Ele gravou esse episódio pra primeira temporada, mas pra ele foi tão constrangedor e tão difícil que ele não lançou na primeira temporada. Caramba. Foi agora pra segunda.
É
e ele tava. Eu vi na entrevista ele episódio. Falando com o Gentili. Ele disse, cara, eu tava decidindo se eu. Ou foi com o Gentili ou foi no Jô. Eu tava decidindo. Eu tô decidindo um episódio que eu tenho, que eu não gravei, não foi lançado, se eu vou soltar ele pela internet ou se vai entrar pra segunda temporada, porque pra mim ele foi muito complicado. Eu perguntar qual foi, não, do pornô, foi complicado demais pra mim pra fazer e tal.
É uma exposição muito grande, né?
São 50 minutos
por episódio,
é uma, 45, 50. Uma hora, né? Na registro aí.
É, na grade 40, é uma hora, né?
Não tem tanta propaganda, dá pra acompanhar de boa. Duas coisas pra falar ainda. Ele vai estrear em 2015 nos Estados Unidos. Na versão dele mesmo, né? Com o Fred Melo Paiva.
Nossa.
E na versão americana, com
caramba,
um cara, um jornalista
vai
americano. Vai ter versão,
incrível,
tipo
cara.
The Office.
Sensacional, cara.
Se ele ganhar o Emmy.
Falando no começo, né? As séries brasileiras, o destaque brasileiro, isso aí vai ser uma porta e tanta.
Sim,
tanta série.
Com certeza. Se ele ganhar o Emmy, então, nem se fala o que é que vai acontecer, né? Duas coisas assim que eu adoraria falar sobre a série em si. É comédia. Não, tem comédia. É muito bem humorado.
Ele não é humorista, já vale dizer isso.
Ele é bem humorado, a série é bem humorada, a edição é bem humorada. Mas assim, ela faz tudo isso e ela produz conhecimento. Ela quebra determinadas barreiras. Pô, um cara extremista tá entrando e aceitando, muitas vezes ele aceita, uma tribo. Por mais que seja momentaneamente, por mais que seja por 10 minutos. Mas ele tá mostrando. Então isso é uma reportagem. Não tô dizendo que é uma notícia, né? Jornalista faz reportagem, faz notícia. É uma reportagem, é uma puta de uma reportagem. Ele não entrevista, não sabe você começou quando, não. É uma reportagem. É uma reportagem muito melhor do que vários que eu já li. E quem tá fazendo é um cara sonso, que não deveria ter tanta, entre aspas, credibilidade. E outra coisa é que uma parada que ele faz assim pra gente não levar tão a sério nossos gostos.
É verdade.
Sabe, pra gente não levar tão a sério o que a gente gosta.
Sim.
A gente pode simplesmente gostar por gostar. Às vezes não tem explicação
não,
por que, que a gente gosta de MMA.
Sério, mas
que a gente
respeitar os dos outros. Né?
Isso.
E o que ele fala é exatamente muitas vezes isso de pegar funk. Você acaba o episódio de funk respeitando muitas pessoas que estão lá por trás. E um episódio que pra mim é muito marcante é o de religião. Porque o de religião ele se propõe a fazer algo, ele não faz aquilo. Mas o final do episódio é tão bonito,
é
o modo
bonito
como ele retrata uma família religiosa e tudo mais, uma meninazinha criança que quer ser pastora, que é pastora, né, que prega e tudo mais, e como ele no final bota as crianças brincando e tudo mais, ele diz, porra, perfeitamente normal, perfeitamente comum. É uma série que ensina
muito
sobre tolerância, sabe? Tem o outro episódio de celebridade, tem uma hora que dá vontade de chorar, cara.
É, o Drive Celebre, né?
É que ele pega um cara que é um bombadão que lançou um vídeo.
Nossa,
e fica levantando a camisa e tal. E
ele conta a história da mãe dele, cara. Que ele
aí ele, por acaso, começa a conversar com um cara no bar, né?
E filmando. E o cara é fruto de prostituição, cara.
Uhum. Aí ele pega, o cara começa a contar, não sei o que, aí do nada ele é assim, mas aí tal. Tá, não, tu é de onde? Porque ele, o cara disse, eu vou ter que voltar pra minha cidade. E por que, que tua mãe ou teu pai
verdade,
pode
ele,
te ajudar,
ele,
não?
O cara ficou com tanta vergonha.
É.
Foi.
A verdade é que o cara ficou com vergonha, que se propôs a acompanhar ele.
Ele desistiu.
O Fred. E o cara desistiu.
Aí
o Fred não desistiu.
Pô, ninguém pode ficar lá não pra fazer. E tu fica aqui comigo pra gente tentar tocar esse negócio. Ele, não, cara, eu tenho que voltar. Ele, não tem uma mãe ou pai? Ele, não tenho família. Aí ele pega e conta a história. Não, eu nunca conheci meu pai. Minha mãe sempre foi ausente, ficava em bar e tal. Aí ele pega e diz, mas como é que era? Sua mãe era prostituição mesmo? Era. Minha mãe era fazia isso. Eu tenho um bocado de irmão e tal. Aí o modo como ele conta tudo isso, você... caramba, de onde é que isso veio, cara?
É verdade.
Aí todo aquele lance de você ver o bombadão babaca do viral e você ver o que tem por trás da história daquele cara. Do mesmo jeito como no MMA, o final do episódio de MMA é muito bonito. O modo como ele fala do respeito, que ele sempre fala todo o ridículo que ele apresenta dele e das pessoas, porque tem muito ridículo nas pessoas. No final ele te faz, não sempre, mas muitas vezes te respeitar o universo daquela pessoa. E isso pra mim é o maior mérito da série.
Todos são bons, assim, todo episódio tem alguma coisa boa. Só pra passar alguns aí, tem o Religião, MMA, Sósia, que ele procura o Sósia. Política, ele procura, ou ele se tenta ser sócio de alguém. O de política, o sertanejo, de segurança. Macho Man, que negócio de né?
Ser machão, é, moto, machão, assim.
Lívia, então. Lívia, tu ouviu aí a história do sósia, né? Aí eles já estão puxando da indicação jeitinho, anterior, né? Que é quase um clone.
Vixe, é verdade.
O lance do Macho Man é legal porque o bicho é feminista, sabe? É. Ele é bem esses caras, ele é feminista e tal. Ele vai lidar com esse pessoal que é todo coisa de machão e tal.
Tem o Pet e o Magia. Magia que é outra visão de religião. É. Né? Mas magia que... no caso de Umbanda, não sei o quê. Essas coisas todas.
O de Pet é sensacional, porque ele vai pegar as dondoca com os cachorrinhos e tal. É, o ele vai ter que viver com essa coisa. Ele pega um cachorrinho de rua...
O de Pet é o único que ele critica, assim, pra caramba.
Ele pega um cachorrinho de rua e quer transformar ele num cachorro de dondoca.
Uhum. É. E na segunda temporada tem o de Web Celebridade, tem o pornô.
E o de funk.
E o de funk, é que eu não tinha visto ainda.
É, de funk tem o até o Mr. Catra.
E daí pra frente tem um que ele deixou escapar na entrevista que eu li, que é um que ele vai tentar produzir a própria morte dele, o próprio funeral dele. Ele vai comprar tudo pro funeral, vai fazer o cortejo, vai fazer tudo.
Pessoa consciente, né?
Então.
Mas
tá, a gente
chega pra entrevistar a galera, uma bicicletazinha dessas que desmonta e fica um quadradinho assim.
A sacanagem é essa.
Vergonha, ele chega e diz: tu pode guardar minha bicicleta?
Poxa. Eu tô fazendo um programa do Richard aqui, tu pode guardar minha bicicleta? Sacanagem, viu?
Cara, mas é legal que desde o início que vocês estão falando do programa, eu fiquei pensando. Cada episódio que vocês falavam, que são temas, alguns polêmicos, outros não, é que na vida a gente já olha pra pessoa já julgando. É, a gente nem escuta o que é que tem por trás daquilo. E eu acho que o programa é mais ou menos isso. A gente já pensa que o cara tá chacoteando com a nossa cara, mas não, ele tá fazendo uma pergunta normal, simples.
Ele pode não concordar, mas ele escuta.
Pois é.
Ele pode zoar depois. Geralmente a zoeira dele é na narração.
Mas só que muitas vezes ele fala o que pensa pro cara direto.
É. Não, mas ele fala assim: você não acha isso muito. É, não pode falar gay, né? É,
mas o episódio,
ele fala muito
o episódio
isso,
de
sim,
pornografia,
cara.
Ele vira pra moça que faz filmes pornô, ele diz: mas o que, qual a diferença de você pra uma puta? Qual a diferença de você pra uma prostituta?
É nesse tipo aí. É nesse jeito
aí. Aí ele pega ele não explica. Ele fala puta.
Ele não explica a pergunta.
Por que é diferente? Você faz. Os dois fazem sexo por dinheiro. Uma faz pra TV e a outra. Qual a diferença e tal? E é meio assim, fica todo mundo desconfortável, cara.
É.
Ele é expulso, às vezes, dos cantos, também vale dizer isso.
As pessoas desistem dele, do Web Celebridade. O cara que ia fazer o vídeo dele desistiu. Não atendia mais o telefone. É mó onda. Mas enfim, tá aí. O Infiltrado, History Channel. Assiste lá, é lá em todas as TVs, tá lá pelo 90, 80 e tanto, é lá por baixo, né?
Pessoal, vale muito, muito mesmo a pena.
Apresentado
é a coisa
pelo
mais legal que tem pra ele.
Apresentado pelo Fred Melo Paiva, todas as terça-feiras, 23 horas, 11 horas da noite, mas reprises a correr solto. Praticamente todo dia tem uma reprise de alguns episódios. Coloca pra gravar aí, vê o primeiro no YouTube, depois assiste o segundo History, enfim. É isso aí. Ou Infiltrado, cara, já tem música pra subir?
Tem.
Pra gente ir pro finalzinho aqui. Hoje o programa tá bem esticado, tá bem grande mesmo.
Tá mesmo.
Tá bom? Falou, até já, então.
Opa.
Falou, eu dando tchau aqui no telefone. Muito bem, Carlos, cantando.
E dançando.
Com as mãos pra cima.
Música boa, Caio. Foi tu que escolheu essa música aí?
Cara, hoje não, apesar de ser uma banda que eu gosto muito, Phoenix, foi o Léo. Por que que
foi
o Léo?
Foi o Léo.
Cara,
esse Léo chegou chegando, viu, nesse podcast aqui.
Essa música faz parte da trilha sonora de Encontros e Desencontros, do melhor ator do mundo, Bill Murray.
Caraca.
Pô, vai, alguém diz algo contra o Bill Murray?
Não, nada. Ele joga basquete no Space Jam, cara.
E o cara que faz o papel dele mesmo no filme de zumbi.
É verdade.
Então,
é verdade.
Não tem quem melhor do que ele.
Zumbiland.
E essa música, o filme ajudou bastante o Fênix ser o que é. Porque por causa do sucesso do filme.
Aí depois casar com a Sofia Coppola também deve ter ajudado.
Claro. Tem alguns pontos, sim.
O vocalista é casado com ela, né?
Ah, é?
É? O vocalista do Phoenix é casado com a Sofia Coppola.
Ah, a Sofia Sacola, mano.
Sacola. Sofia Sacola.
A Sofia Sacola. Ela tá em todo canto fazendo várias coisas e tudo.
Ela é a cara, hein?
Né? É. Cuidado, clones de Sofia Sacola.
Sempre tem Phoenix nas trilhas sonoras dos filmes dela.
Tem.
É? É, eu acho massa.
É, por motivos óbvios, né?
Nepotismo.
É, então. Nepotismo e natural. Caio Andes.
Diga lá.
Aquele momento, Caio Andes.
Opa.
O que você está 2 pontos?
Eu estou...
amando.
Cara,
adoro essa música.
Deixa eu ver o que é que eu anotei. Eu nem lembro.
Então, Lívia, o que você está vendo, sentindo, ouvindo? Tá amando, Lívia?
Eita, tem que responder que tá.
Tô.
Vocês viram a cara dela aqui. Vá, o que é que você tá vendo aí?
Vocês acreditam que eu, depois de tanto tempo, agora que comecei a ver The Walking Dead,
né?
Caramba! Foi Jurandino, foi? Que te encheu o saco?
Não foi!
De tanto perturbar.
Foi não, mano. Acabou Revenge, Alpha Black, encerrou todas as séries de morte que tinha no Netflix. Tudo que tinha de morte foi. Aí ela disse assim: tem alguma coisa de morte? Mas Walking Dead, né? Tá todo mundo morto ali.
Revenge acabou quando começou, né? Seriado ruim.
Era pra você tá vendo Fargo, então. Já que você gosta de morte.
Verdade.
Eu vou colocar na minha listinha.
Veja,
mas por que só agora Walking Dead, sério?
Eu tava resistindo porque tem esse povo meio morto, aí eu não gosto muito não, sabe?
Gosta morto 100%, né? Só pela metade é morto.
É, morto 100%. Eu achei esse povo andando cheio de sangue, eu não sei se eu vou conseguir ver esse negócio. E o povo falava tanto, rapaz, tá aí, vou dar uma chance. Acabou tudo meu que eu já tava assistindo, deu uma chance. Tô assistindo. Tô indo pro 9º episódio da primeira temporada.
Partindo do fim. E
eu tô achando desculpa, eu tô achando médio. Não tô achando essas coisas ainda. Pode ser que daqui pra segunda, terceira eu acho maravilhoso, mas tá, agora eu tô achando
Lívia,
médio.
Vou falar baixinho aqui pra ninguém se ofender. Mas é só isso. Só médio.
Ô, Caio, tá obrigada. Bom saber.
Eu vou ter que aumentar essa voz aí. Caio Anderson, ouvindo, sentindo, lendo.
Eu vi aqui, eu li o que é que eu escrevi. Cara, eu tô vendo uma série que, na verdade, nem é tão nova, né? Porque já lá fora já tá na terceira temporada e aqui no Brasil tá passando a segunda. Que é o Comic Book Man.
Ah!
Que é a série do que é uma loja... É, sei lá, é o Paul Master, como é o nome? É o
Kevin Smith.
Não, mas é muito baseada no... Pô, o programa de...
Podcast.
De venda, cara, de coisa.
É, do Trato Feito.
Do Trato Feito,
Pawn Stars.
É, o Pawn Stars. Mas qual a diferença de uma pra outra?
É o Trato Feito de quadrinho.
Exato. É, ele se passa numa loja, numa comic book, e a comic book é do Kevin Smith, né? Do diretor. Sendo isso. Que o Kevin Smith não tá na loja. Ele tem os caras que trabalham na loja e mostra a história deles. Mas o Kevin Smith tá em todos os episódios. Porque a série se reveza entre as coisas acontecendo na loja e depois eles contando o que aconteceu na loja pro Kevin Smith numa mesa como essa, conversando no formato de podcast. E junto com cada episódio da série, sai um podcast falando sobre todas as histórias. Até porque o Kevin Smith tem dezenas de podcasts, né? Aí...
É difícil até acompanhar.
É uma série, cara?
É uma série, no formato, como eu disse,
é um
do Trato
reality,
Feito, né?
Reality.
Tem muito isso de o cliente chegar, ó, quero essa edição. E é totalmente comic book, falando de colecionável, de quadrinho, o que conta que isso vale e tal.
Traduzindo aí pros ouvintes do tipo Lívia, boneco, revistinha.
Ah, entendi.
Pôster.
Ah, massa. Aquele,
né, pronto.
Cara, é ótima a série é... Eu tô
aquilo
gostando...
que o PH trouxe de monte.
Ah, sim,
aquilo que
entendi.
Tu brigou com o PH, que tava enchendo a fatura do
não,
cartão.
Não, não briguei não. Pode comprar, mano.
Isso aqui é uma...
Deixa, pode
não
comprar.
Fala isso não. Diga que briga, porque senão... Ai, urubuzão aí.
Eu brigo, gente. Faço greve.
Eita.
Ai, 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 ai.
Eu desliguei que você me trapou. Vai, Caio.
Então, é...
Onde é que
pois
passa?
É, eu tô vendo, tá passando na... Na Fox ou no... Vixe, eu esqueci agora.
Nos dois, no National Geographic e na Fox.
É, né?
Ele passa no National Geographic normal e na Fox em HD.
É, pois é.
É isso.
Tá passando
toda
aí.
Madrugada, toda
grava,
madrugada.
Pra gente ver?
Tá
pra
gravado. Ver. Só dá o list lá do DVR lá.
É, legal. Bem legal. E assim... É garantido de que a gente vai trazer de volta pra cá pra conversar um pouco
é,
mais.
Tem um pouquinho de humor americano aí.
É, não, mas a questão é que ele tem um tema que eu e o PH temos conversado muito sobre e a gente quer trazer até isso. Pra conversar sobre esse tema, do, até pela questão de podcast,
isso,
formato de
como é que os gringos
estão
fazendo podcast, né?
É.
Esse é o lance. Léo. Pequeno é. Léo.
Desculpa, o nome aqui em português não é Comic Book Man, é Maníacos por...
Maníacos por quadrinhos.
É.
Uhum. Adoro as traduções.
É ótimo.
Lá fora é Comic Book Man.
Começa agora mais um Maníacos por quadrinhos. Eu sou o Kevin Smith, porque tem dublado também.
É, e a dublagem é
horrível,
bizarro.
Assiste em inglês.
Eles
vai,
chamaram
é
de o Lanterna... O Arqueiro Verde de Flecha Verde.
É o Flecha Verde.
Ah. Cara, é quase...
Que é Green and Arrow, né? Eles traduziram literalmente.
A tradução de O Sexto Sentido em Portugal, né?
Como
que é? O Psicólogo Fantasma.
Genial.
Pois bem, medicação, eu vou quebrar o protocolo, vou dar duas. Primeiro, tenham filhos. Minha filha vai nascer daqui a uma semana.
Ai, que legal.
E é a melhor coisa do mundo. E já
parabéns, Léo, você já é pai no já lançamento é pai. Desse episódio. Ai, não.
Não, não sou.
Quase pai.
Leonardo, tá ouvindo você mesmo aí no hospital. Um abraço, Léo.
É, tudo de bom semana, aí. De acordo é. Com os...
Tudo de bom aí, cara. Vai dar tudo certo, Léo. Eu tô falando com outro Léo, o Léo do futuro.
E a... Mas a outra indicação é... Alta Fidelidade. Alta Fidelidade, eu já assisti acho que umas 5 vezes o filme, mas agora eu tô lendo o livro, né, que é
vale.
Baseado nele. Alta Fidelidade é com o John Cusack, o filme, certo? O livro é do Nick Hornby.
É, o Hornby.
Né?
Que tem uns sobre futebol que o pessoal diz que é muito bom, né?
É.
E tem o Abora Boy, né, também.
Ah, o Abora Boy é dele?
É dele.
Ah.
E, cara, é um manual de conduta, ou não... Dos homens, então. É, acho que todo mundo devia ler, ou não? Eu lembro que
é
o
guia de sobrevivência do homem.
É, cara. É. Aí eu lembro antes de namorar com a Rafaela, eu mandei pra ela assistir, né? Bicho, ela ficou um tempo sem falar comigo. Mas. Cara, é porque eu sou fã do filme, entendeu? Sem contar que a trilha sonora é muito bacana.
Legal, ótima indicação, muito bom.
Cara,
legal.
É um dos filmes da minha vida. Alta Fidelidade. Eu adoro,
cara. Eu acho que
cara,
se eu for fazer um top 10, ele entra.
Cara, é mágico toda aquela
no
realidade
mínimo,
de estar
tá
dentro
no,
de uma loja
no
de
11 ali,
é legal falar top 10, porque tudo é top 5 no filme,
é,
né?
Top 5!
Cara, decidi. Eu vou
high five!
Eu vou trazer high
não,
five
não
pra fazer
não,
a
foi top 5. Não foi high five.
Eu vou
tá
trazer...
Tá bem, como eles só querem ser a gente, assim,
cara, eu tenho que trazer esse filme pro Iradex, sabe?
Legal.
Que me tocou e veio todas aquelas sensações. Eu adoro esse filme, adoro.
É muito bom,
legal.
Cara.
E eu, Caio?
Você, PH Santos.
Rapaz, eu disse que não ia fazer. Aí eu fui assistir o Maníacos por quadrinhos, já que o Caio indicou e tudo. Eu tava de férias, né, antes de viajar aí. Então, de madrugada, leite condensado com bolacha creme crack.
Ai, meu Deus.
Por que não? Por que não zapear a TV e pã, Maníacos por quadrinhos? Aí eu comecei a ver o Universo Quadrinho. Poxa, como eu gosto, apesar de estar meio chateado com o Universo Quadrinho, mas como eu gosto. E resolvi entrar nas séries Gotham e Flash. Então estou assistindo Gotham e Flash.
E aí?
Assisti dois episódios de Flash e o primeiro episódio de Gotham. A premissa de Gotham é melhor do que eu esperava. Então vou continuar assistindo, eu não ia. Eu não sei, eu só tenho um problema de ambientação, tá errado alguma coisa ali, mas dá tempo de corrigir. E Flash é melhor do que Gotham. O personagem é mais divertido, a série é mais interessante. Porém, nenhuma das duas consegue ainda ser melhor do que o Arrow, do arqueiro lá, do
Do... Você já viu tudo de Arrow?
Já.
Já?
Melhor assim, 200%. Ela é uma coisa na primeira temporada, cara, e depois fiquei... muda completamente.
Não vi nem.
Não, ela nada, não, cara. Ela não Smallville. Ela
é legal de falar isso porque eu sou meio preconceituoso. Eu devo ser muito preconceituoso porque pra mim é tudo Smallville, entendeu?
Exatamente a mesma coisa. Eu não vejo nenhuma dessas porque eu penso
pronto,
que
é tudo a mesma coisa, cara.
Cara, sabe uma coisa que eu sinto com Gotham? E que se vocês forem assistir, vocês gostam de quadrinho, eu sei. Vocês podem sentir, o ouvinte também pode passar pelo mesmo, assim. É a oportunidade. Tem muita gente que olha assim, ah, olha, o Batman da década de não sei o quê, eu assisti e tal, não sei o quê. Então você pode dizer que assistiu o Batman da década de 20, uhum, né? De 10, na verdade. Sim. Década, ah, tá, sabe, o Batman, com aquele ator tal, eu assisti. Cara, não vai estourar, não vai ser mais do que muita coisa. Vai ser aqui dali, nota 7, e acho que vai ser assim por um bom tempo.
É, no final das contas é só mais um Batman.
É. Não é, vai te... não é Batman.
Não é nem Batman, né? Mas eu tô falando, é mais
é
uma
É a melhor
história.
Coisa que tem Batman, que é o uh-huh. Comissário Gordon, que não era nem inspetor ainda. Era, uh-huh. era apenas policial mesmo, Blue, né? É o Blue. Que, o,
mas o
é,
e o Flash?
Cara, o Flash ele é bem mais divertido. A premissa
é
permite.
Porque o Flash, cabe, é... né? Diversão.
É. E por incrível que pareça, né? É mais fácil... economicamente falando, você fazer o Flash, que é o cara que tá aqui, some e aparece do outro lado, né? Uhum. Chapolin fazia isso, né? Então fica mais legal, porque os poderes são mais utilizados uhum. lá em Flash. Melhor do que Arrow. Porque Arrow fica repetitivo ali, mesmo tiro, não sei o que. Enfim, é frescura de arquia. Mas enfim, é isso aí. Entrei nessa de acompanhar a Gotham e Flash. Vamos ver até onde é que vai.
Beleza, eu vou esperar um pouquinho e tu me dizer, vai nessa, vai naquela.
Deixa eu terminar a temporada.
Pronto, massa.
Beleza, mas eu vou massa. Fazer parte da história.
E One Piece?
One Piece, comecei a ver One Piece.
Não, não pode não. Isso é o futuro.
Ah.
Opa.
Eu acho que eu vou começar a ver One Piece depois do próximo episódio.
Será que cabe falar de One Piece aqui?
Talvez caiba.
No Iradex?
Vamos ver com o Jurandir.
Considerar.
Vamos ver com o Jurandir.
Mandar aqui um Twitter pro Jurandir.
É isso, Caio Anderson no Facebook, o Iradex.
twitter.com/Iradex.
No Twitter. Porque eu perguntei no Facebook, tu respondeu Twitter. E agora no Twitter, como é que é?
Desculpa. twitter.com/iradex e facebook.com/iradex.
Pronto, exatamente. E e-mail, Caio?
podcast@iradex.net.
Enrola aí que eu vou chamar um áudiozinho aqui que eu recebi pelo WhatsApp. Conversa.
Beleza,
com o
quer que eu baixe um pouquinho?
É, baixa o som, vamos ouvir.
Não, mas
aí.
na hora que tiver pronto, pode
não,
ser?
Já tá pronto aqui,
vai.
Ó, é o Paulo.
Vai.
O Paulo mandou o áudio, então, só pra incentivar o pessoal a mandar
tá bom,
áudio.
Vai.
PH Santos, que é o Paulo de Brasília. Parabéns pelo programa aí, cada vez tá ficando melhor. Toda quarta-feira pela manhã eu corro e sempre corro escutando o Iradex com as novidades do mundo pop, tecnológico e tudo mais. Ontem eu tive na apresentação do Rafael Dacon, do lançamento do Cemitério de Dragões. Perguntei pra ele sobre quando é que ia ter entrevista lá com o Iradex, com o escritor nacional brasileiro. Ele falou que já tá agendado um dia, espero que seja logo que eu quero ver. Esse Iradex com muita atenção. Parabéns pelo trabalho aí, viu?
Ai, que legal!
Então tá aí, o Paulo mandou mensagem, você pode fazer o mesmo mandando o WhatsApp para 85-DDD-9760-1578. Como vocês podem perceber, o Paulo levou uma multa porque ele tava dirigindo enquanto mandava mensagem.
É,
então você
correndo.
Pode mandar.
Correndo, ah, é,
será que
correndo.
Ele tava
correndo?
Ah, ele tava
correndo.
Meio ofegante e tal.
É,
mas na beira-mar leva multa, correndo de WhatsApp.
Mas não levou não. Paulo, continue mandando mensagem.
Então faça o seguinte, leve uma multa pelo Iradex. Mande uma mensagem enquanto você estiver dirigindo.
Só não mande a conta.
Mande uma mensagem de voz, de escrever é de lascar, não pode. Né? E é isso, 85-DDD-9760-1578. Léo, muito obrigado por ter aceitado participar aqui no Iradex.
Eu que agradeço, cara. Acho muito obrigado, muito bom estar com vocês.
Hein, cara? Eu acho
é importante.
Que... acho que vai voltar. Olha, foi uma participação épica.
É
entendedores entenderão. Lívia. Um beijo no seu coração, Lívia.
Obrigada, outro.
Então é isso aí. Quem quiser seguir o Léo no Twitter, nessas coisas aí, Léo.
Léo CL Box. Pode escrever, pode falar baboseira, porque eu falo um monte por lá também.
Lívia.
É isso aí.
Lívia V. Lopes.
Lívia Vlopes, né? Caio.
Caio. Ah, Caio com K, né?
Caioa.
E eu, arroba PH Santos, quem apresentou esta bagaça aqui. Caio, prepara a música pra gente ir embora. Até semana que vem, um beijo no coração de todo mundo. Caio, ame mais. Você tá amando muito pouco.
Ah, é?
É. Vamos ver se essa música tem amor. Vou tentar sentir o amor dessa música.
Tá bom.
Até semana que vem. Tchau.
Sailing on out into Bermuda blue.